E vamos ao CBN Gastronomia de hoje. Frio, né? Temperatura baixa, muitas pessoas procuram uma alimentação que possa esquentar. E olha que sopa costuma ser uma boa pedida. Mas existe um alimento chamado minestrone. Lembra para muitos, como eu, a infância. Mas quem fala disso hoje é Andréa Schima. Andréa, bom dia.
Opa, super bom dia.
Andréa, eu lembro do minestrone, mas com o nome de minestra, né? Como é que surgiu isso? É italiano, né?
É italiano e nós vamos ter aí toda uma relação com um período de fome. A Itália hoje, Gilson, em qualquer lugar que você pare, em qualquer região, você vai ter uma casa que venda aí a sua minestra. Porque o italiano, ele tem essa relação hoje com, vamos dizer aí, um paladar de uma infância, de um período aí também de fome. E a gente fala de minestra feita aí com ingredientes sazonais, regionais. Mas você sabe, Gilson, que nós temos relatos aí, inclusive muitos aí dos nossos ouvintes com descendência italiana vão confirmar essa informação, que a minestra, ela nasce no período de guerra, né? Da questão do período aí de racionamento do governo, né? E é onde as comunidades se obrigaram a se organizar e preparar comida para alimentar as famílias italianas. Então, inclusive, na Itália, a gente tem uma praça, que é a praça da a Piazza della Minestra, que é uma praça, a praça da sopa, onde esses sopões eram servidos, né, para aquecer e alimentar as famílias italianas.
Eu tenho saudade desse prato. Ele vai feijão. O que vai nele? Porque eu lembro muito do feijão com arroz, mas é uma forma de fazer a minestra, o minestrone? Tem vários tipos de minestrone?
Tem vários tipos, como eu disse, cada região vai acrescentar aí o seu ingrediente. Mas a gente começa a fazer uma minestra com um caldo, né? Um caldo feito com carnes ou com vegetais. Acrescenta-se as ervas, sim, e sal grosso, o azeite. Então começa com uma base. E cada ouvinte pode estar acrescentando aí os seus legumes preferidos. O feijão branco, né? A gente pode acrescentar também grão de bico e fazer aí essa sopa. Ela tem como característica ser bem grossa, viu, Gilson?
Uhum.
E você pode acrescentar ou arroz ou o macarrão, né? A minestra, ela, como ela é um prato regional e sazonal, feita com ingredientes locais, ela permite essa, vamos dizer, essa criatividade, essa adaptação. Mas ela começa, então, com um caldo base, né? Bem grosso, bem rigoroso, né? Gostoso. E você vai acrescentando os legumes e depois o feijão branco ou aí o seu grão de bico. O que fica bacana é que no final ela tenha que ter esse sabor e aí essa textura dada aí por esses vegetais. O feijão branco, como você disse, acho que é a nossa melhor memória aí, uhum, dessa sopa, né, dos nossos lares.
Agora, André, eu queria te perguntar o seguinte, ela fica meio pastosa, né? Ela não fica aquela sopa com caldo muito, muito ralo, ela fica bem pastosa. Esse pastoso é por causa do feijão e dos legumes, é isso? Que você tem que bater no liquidificador, por exemplo?
Não se bate no liquidificador, gente.
Oh, essa é uma coisa legal.
Ela fica pedaçuda, né?
Uhum.
Em função aí do feijão ou do grão de bico, ela vai ter essa consistência, né? Mas você não bate, ela não é pastosa, né? Ela é engrossada, na
certo,
verdade, né? E ela, o que eu acho super interessante é essa história, né, Gilson? Porque ela vem realmente de um período de fome. Aí você vê hoje na Itália que todas as regiões, realmente a minestra, ela é realmente um símbolo da cultura, da gastronomia italiana, né? Então hoje o italiano, você tem minestras gourmets, né? Feitas aí, inclusive, com caldos. Você pode até, inclusive, fazer o caldo à base de frutos do mar, né? Tem formas de se servir. Mas a origem desse prato, por isso a relação tão peculiar do italiano com esse prato, né? cada família ter a sua receita e essa memória gustativa aí de um período de realmente das famílias reunidas, né, para se alimentar.
Ô Andréia, uma coisa interessante, claro que você, que é da área, entende bem mais do que eu, mas algumas comidas típicas de alguns países, de algumas populações, estão muito ligado à própria história delas e principalmente a períodos da história que são muito fortes, né, muito marcantes e que acabam se transformando numa tradição exatamente porque tem esse marco aí na história, né? No caso, por exemplo, da minestra, do minestrone, por causa da guerra, né?
Exatamente. Agora, o que a história conta, né, Gilson, e falando aí da sua área, é que em função dessa necessidade, você imagina que todo um país se obrigou, né, a se organizar para alimentar a sua população. E aí o papel das comunidades, né, das igrejas, no caso da Itália. Se você for conversar com os italianos aí, os descendentes, as famílias, né, você vai ter esses relatos, né, muito interessantes, e essa lembrança realmente de que aquela região se obrigou ali a se organizar, né, a comunidade, ter um lugar para servir essa sopa que era um alimento coletivo, né, um alimento coletivo. Porque nesse período, Gilson, a produção, o racionamento, o governo obrigava toda a produção ser destinada para alimentar os soldados. Apenas 20% da produção é que ficava para a população. Então, realmente, era um período de fome. Mas o quanto que o homem, ele é criativo, né? Ele se obriga a ser criativo. Então, utilização de cereais, utilização ao máximo dos seus vegetais e alimentar de fato o povo. Isso no decorrer das décadas, né? Você, é claro, veio aprimorando. Hoje a gente tem aí, que bom, né? Uma fartura, né? Então hoje você pode falar de minestra colocando frutos do mar, falando, gourmetizando. A gente pode falar, como você disse, né, utilizar o feijão branco, mas eu posso pôr grão de bico, eu posso falar de uma minestra mais abrasileirada, acrescentando aí um feijão nosso, né, um feijão carioca, um fradinho, por que não, acrescentar um bacon, olha só. Aí, pegando aí essa influência italiana, colocar aí, por que não, um pão tostado, né, fazer um crotons e enriquecer esse prato. Mas um bom italiano, eu acho que ele chora diante de um prato aí de minestra, né?
Com certeza, André, muito bem colocado. Tem aí, com certeza, também uma receita de minestra no seu site.
Exatamente. Então, e o dia está propício, né?
Exatamente. Então, andreachimachef.com. André, bom final de semana para você.
Obrigada, grande abraço.